Caros colegas, senhores deputados, compete-me dar as boas-vindas desta feita aos doutores António Pedro Lima Gonçalves, presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça, e ao doutor Vítor Manuel Leitão Ribeiro, a quem peço desculpa pelo nosso ligeiro atraso, a audição anterior arrastou-se um pouco, e a quem passo de imediato a palavra para fazer uma exposição sobre a lei da Unição Judiciária que nos traz aqui hoje. Faz favor, Sr. Presidente.
Eu antes de mais queria dizer, eu sou Presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça por inerência, porque eu sou o Diretor-Geral da Administração da Justiça. E como Diretor-Geral da Administração da Justiça, eu fiz parte do grupo de trabalho nomeado pela Sra. Ministra da Justiça que preparou esta proposta de lei. Portanto, queria que eu pedi depois, porque o Conselho dos Oficiais de Justiça é um conselho que faz só a avaliação do desempenho dos oficiais de justiça e tem poder disciplinar sobre os oficiais de justiça, trouxe o Sr. Vice-Presidente que tem a gestão corrente do Conselho dos Oficiais de Justiça e portanto, poderá ter uma outra perspectiva. Eu não tinha...
Muito obrigado pela sua precisão. Não sei se eu queria passar a palavra ao
Sr. Talvez fosse melhor, fazer uma exposição, como é a exposição que eu faria em consequência da proposta que foi apresentada. Exato. Aqui, parece que já, como a conhecem,
falaria
é um bocado...
Falaria da qualidade do coautor, não é verdade?
Sim, participa no grupo de trabalho. Portanto, não quis foi deixar de pôr...
Muito obrigado pela sua precisão. Mas se quiser usar a palavra, naturalmente é livre de o fazer. Sr. Doutor, faz favor.
Então, muito bom dia. Eu queria começar por esclarecer que o Conselho de Oficiais de Justiça, na fase de audições prévias, decidiu não emitir qualquer parecer, uma vez que as questões relacionadas com a carreira do oficial de justiça colocadas por esta proposta de lei colocam-se mais no momento subsequente, na fase da implementação da lei, uma vez que vai implicar a revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, por forma a conciliar algumas soluções que vêm propostas com as normas do Estatuto. De qualquer forma, uma vez que nos foi dada esta possibilidade, eu queria começar por fazer algumas considerações relativamente a algumas normas que se refletem diretamente na carreira de oficial de Justiça. Eu começo pela mobilidade interna. Está previsto, como sabem, que só haverá um tribunal de primeira instância em cada comarca, o que vai implicar que vai haver um mapa de pessoal de funcionários de justiça único, integrados numa única secretaria. É uma medida que vai possibilitar e potenciar a mobilidade interna dos oficiais de justiça. Em princípio, e não vejo qualquer obstáculo a esta mobilidade interna, acho que é um meio eficaz para o Conselho de Gestão da Comarca poder acorrer a situações pontuais de constrangimentos a nível do quadro de funcionários, suprindo as faltas que possam existir numa determinada unidade orgânica por funcionários de uma outra unidade orgânica. Este mecanismo vai implicar alterações no Estatuto dos Funcionários de Justiça e aí sim eu acho que se deve definir com clareza os termos e as condições em que poderá ser feita esta mobilidade interna para acautelar situações que potencialmente possam ser desvantajosas para os oficiais de justiça, para evitar que hajam deslocações muito afastadas da unidade orgânica onde se encontrem ou que impliquem uma deslocação por um período de tempo muito elevado. Mais importante que a mobilidade interna, eu acho que é a possibilidade que vem prevista na proposta de qualquer oficial de justiça da comarca poder tramitar os processos que existam na comarca, independentemente da unidade orgânica onde eles se encontrem, uma vez que a Secretaria Única tem acesso ao sistema informático de todas as unidades orgânicas e, portanto, o funcionário pode cumprir processos numa unidade orgânica onde se encontra, apesar do processo estar numa outra unidade orgânica. Isto será um mecanismo que pode evitar a mobilidade interna, uma vez que, em vez de deslocar o funcionário, é o processo que se deslocará e, portanto, ele pode tramitá-lo eletronicamente. Há um aspecto só que eu tenho algumas, suscitam-se-me algumas dúvidas relativamente ao mapa de pessoal, que é uma norma que vem aqui prevista no artigo 138, número 2. Está previsto, primeiro há uma definição inicial do mapa de pessoal e este mapa de pessoal pode ser depois alterado por iniciativa da Direção-Geral da Administração de Justiça e nos termos do artigo 214 essa alteração pode ser feita passado um ano após a implementação das comarcas. A forma como está redigida a norma, a meu ver, pode ser potenciadora de alguns conflitos entre a Direção-Geral da Administração da Justiça e o Conselho de Gestão, se entender que esta iniciativa irá conduzir depois a uma decisão unilateral da Direção-Geral. Portanto, acho que se podia aqui encontrar um mecanismo de articulação entre a Direção-Geral e o Conselho de Gestão, nomeadamente através de uma audição prévia do Conselho de Gestão, para compreender qual é a iniciativa e os objetivos da iniciativa. Ainda relacionado com o mapa de pessoal, eu queria chamar a atenção para as futuras secções de proximidade. As secções de proximidade não têm a titularidade do exercício da função jurisdicional, mas vão praticar atos jurisdicionais como a realização de videoconferências e de audiências de julgamento. Em muitas comarcas, basta pensar nas grandes comarcas do interior, como Castelo Branco, Guarda e Viseu, que vão ficar com um número considerável de secções de proximidade. Acho que estas secções de proximidade não se vão limitar a ser balcões de recepção de papéis, como se tem dito, mas de facto a ter uma função muito importante. Basta pensar num julgamento de um processo de crime, em que o ilícito foi cometido na área territorial daquela secção de proximidade, por razões de prevenção geral, pode ser de toda a conveniência que o julgamento se faça na secção de proximidade. Numa ação civil de reivindicação, em que o terreno se situa na área de circunscrição territorial da secção de proximidade, é conveniente também que o julgamento deva ser feito na secção de proximidade. Por isso, deverá ter-se em atenção o quadro de oficiais de justiça que venha a ser afeto a estas secções de proximidade, por forma a evitar constrangimentos futuros, sendo certo que, portanto, haverá sempre a possibilidade da mobilidade interna e um funcionário poder ser deslocado de uma unidade orgânica para a secção de proximidade, ainda que seja para assegurar um julgamento ou uma videoconferência. Por fim, eu queria chamar a atenção quanto aos mecanismos de gestão por objetivos. Não tenho nada a opor, acho que a prática gestionária por objetivos é sobretudo e especialmente, a meu ver, uma forma de responsabilizar todos os intervenientes e, portanto, acho que é um meio eficaz para assegurar essa responsabilização. Quero, no entanto, chamar a atenção que nos termos do artigo 88 e 89 da proposta, haverá uma primeira fase de definição de objetivos estratégicos entre o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e o membro do Governo responsável pela área da Justiça e depois, numa segunda fase, o Juiz-Presidente e o Magistrado do Ministério Público Coordenador irão propor aos respectivos Conselhos os objetivos processuais anuais para aquela comarca. Para aquela comarca em concreto. Estes objetivos processuais anuais deverão ser refletidos, de acordo com o artigo 89.5, para os objetivos anuais estabelecidos para os oficiais de justiça e serem ponderados na avaliação dos oficiais de justiça. Também aqui será necessária a revisão dos estatutos dos funcionários de justiça, uma vez que este elemento a ponderar na avaliação não existe atualmente e, portanto, terá que haver uma alteração. Esta audição dos funcionários, dos oficiais de justiça, eu presumo que tenha que ser uma audição individual para que cada um fique vinculado ao objetivo que vai condicionar a sua avaliação. Tenho algumas dúvidas quanto aqui há uma certa falta de intervenção do COJ, uma vez que o COJ, a manter-se a sua atribuição para avaliar os oficiais de justiça, vai se confrontar no futuro com um elemento de avaliação para o qual não relativamente ao qual não teve qualquer intervenção, nem foi auscultado, e confrontar-se e numa fase subsequente, quando está a avaliar o oficial de justiça, é um elemento sobre o qual não pode fazer qualquer valoração nem qualquer juízo. Portanto, eu acho que seria conveniente, quer a nível da definição dos objetivos estratégicos, quer a nível da definição dos objetivos processuais para a comarca, haver um mecanismo de que assegurasse uma audição por parte do Conselho dos Oficiais de Justiça. Na primeira fase, os conselhos ouvirem previamente também o COS sobre os objetivos estratégicos e depois na definição dos objetivos processuais anuais, o juiz-presidente e o magistrado do Ministério Público ouvirem também o COS quanto aos objetivos processuais anuais, que de alguma forma vão também condicionar os objetivos que vão ser estabelecidos para os oficiais de justiça. Pronto, era uma exposição prévia que eu tinha para fazer. Estou à disposição se quiserem colocar alguma questão.
Muito obrigado, Sr. Vítor Rilo, Leitão Ribeiro. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Diretor-Geral da Administração de Justiça, o Sr. Desembargador Pedro Lima Gonçalves e o Sr. Dr. Vítor Ribeiro, da Direção do COS. Ora bem, eu, em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença e o contributo que puderam dar a esta Comissão para os nossos trabalhos de especialidade. A questão que efetivamente se coloca relativamente ao COS tem a ver com a vossa sensibilidade da aceitação por parte dos senhores oficiais de justiça dessa mobilidade. Pareceu-me das palavras do Soutor que era uma coisa pacífica, que os senhores oficiais de justiça aceitariam de forma pacífica que pudessem transitar, enfim, dentro da mesma comarca, da unidade orgânica, isso que pode significar tribunal para tribunal, porque a unidade orgânica pode ter fisicamente várias dependências, e que isso podia ser pacífico. Se assim é, também fico feliz por essa notícia. Se assim não é, gostaria de ouvir a vossa sensibilidade, uma vez que lidam diariamente com os oficiais, os senhores oficiais de justiça, se isso vai ser um processo fácil ou se têm a compreensão por parte dos senhores oficiais de justiça para essa nova realidade. E depois, na mobilidade externa, ou seja, que vertente é que os senhores viam com melhor possibilidade? Seria a de fixar os senhores oficiais de justiça fisicamente na mesma dependência, na mesma instalação física, e ser o processo a circular, ou seria melhor fazer circular os senhores oficiais de justiça? Qual era a vossa percepção do que facilitaria melhor o serviço, a partir do princípio que, enfim, a informática resolveria esse problema de milhares de processos a circular? Não sei se está apto a isso ou se não está, mas de qualquer maneira essa era a questão fundamental que gostaria de colocar ao COS. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E a palavra ao Sr. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que estamos na presença do COS, eu procurarei ser sítios, uma vez que o processo se vai deslocando para diferentes áreas de acordo com as disposições da telemática. Queria saudar, evidentemente, o Sr. Juiz Desembargador, o Sr. Vice-Presidente também do COS, fazer uma pequenina enunciação declaratória, que é a seguinte. Durante muitos anos, eu tenho trabalhado nos tribunais e tenho sido recebido na minha vida profissional por parte dos senhores oficiais de justiça com toda a alhaneza, dignidade, prontidão e aprumo, e eu isso não posso deixar aqui de manifestar, porque é um dever absolutamente essencial que eu devo aqui manifestar. Eu tinha aqui uma pequenina introdução a fazer, que é o seguinte. Há regiões do país onde predomina porventura a possibilidade de o papel servir de imediação para o julgamento, mas há regiões onde, de facto, os três mundos tradicionais convivem. O mundo, se quisermos, ancestral, o mundo, digamos, do trator, a civilização do trator, e depois a civilização do computador. E esta disparidade, esta enunciação que aflui depois aos tribunais, provoca uma diversidade na afetação de recursos que pode erradicar ou implicar a necessidade de erradicação de uma generalização e de uma abstração em si. Isto vem a propósito, porventura, da relação entre o julgado, entre a instância local e a necessidade de, por exemplo, num julgamento de águas, num julgamento em que se delimitam territórios, num julgamento onde muitas vezes vamos à serra, haver, evidentemente, um acompanhamento e uma precisão de oficiais de justiça para aquela situação concreta. E, portanto, queria deixar esta situação como uma base de ponderação desta hipercomplexidade em que a justiça agora se institui, ou estes diferentes mundos em que ela se institui em várias partes do país. Depois, gostaria de lembrar o seguinte. A nossa Constituição prevê tribunais de competência específica e tribunais especializados para o julgamento de matérias determinadas nos termos do artigo 211. Eu não sei se os funcionários, os oficiais de justiça, têm, digamos assim, essa possibilidade de formação em função desta afetação específica em razão da matéria ou de matérias especializadas que poderá, porventura, implicar uma formação diferente daquela que tradicionalmente lhes é exigida. Em segundo lugar, queria agradecer o seguinte. Eu ouvi o Sr. Vice-Presidente do COS falar sobre matérias específicas e, portanto, não violou aquela regra latina nessutor ultra crepidam. Digo assim porque, há bocadinho, ouvi falar pessoas que não são advogados sobre advogados e, porventura, até advogados sobre magistrados, que muito me surpreendeu. Mas, enfim, tenho que dizer isto porque a velha regra nessutor ultra crepidam deve aqui também ser respeitada. Não falemos nós daquilo que não saibamos ou não suba o sapateiro além da chinela.
Eu posso esclarecer?
Faz favor, Sr. Presidente.
O Sr. Vice-Presidente também é juiz.
Peço desculpa, eu não sabia e aqui me penitencio.
Maior foi o esforço de contenção.
E aqui me penitencio. Peço desculpa.
Mas a regra mantém-se.
A regra mantém-se. Eu sujeito-me à regra.
A regra mantém-se.
E portanto, o que eu queria perguntar era justamente. Só estou a falar dos senhores oficiais de justiça. E portanto, peço ao senhor juiz que depois, na qualidade em que está investido, enfim, possa ajudar-nos melhor a ponderar esta lei. E eu bem sei que o Conselho de Oficiais de Justiça falou na revisão do Estatuto e nessa altura, então, se verá qual a situação dos senhores oficiais de Justiça. Todavia, há aqui uma matéria, uma vez que estamos na presença de dois ilustríssimos magistrados, que é o seguinte, o regulamento das inspeções condiciona o Estatuto dos Oficiais de Justiça. Porque na medida em que a celeridade e as obrigações que decorrem para os seus magistrados, que resultam, por exemplo, da fixação de cotas ou de estabelecimento de volume do processo entre certos parâmetros, pode condicionar depois a própria atividade, a própria dedicação dos senhores oficiais de justiça. Depois, há aqui um outro problema que é o seguinte. Neste momento, os senhores oficiais de justiça praticam atos que devem ser fundamentados no âmbito do processo. Estão-me a reportar, por exemplo, às execuções. Estarão eles preparados? Muitas vezes praticam esses atos, portanto, o dever de fundamentação, não sei até que ponto é que é compatível. Depois, o problema de... O problema de... das garantias, quanto à colocação, quanto à transferência e promoções de oficiais de justiça, à luz da nova lei, se realmente esses direitos se mostram garantidos na medida em que se tem que compatibilizar com o interesse público, que é o interesse supremo da realização da justiça. Eu penso que aqui, como uma vez, para findar, Sr. Presidente, uma vez li num acordo da relação de Macau, em que o Tribunal da Relação dizia, bom, para se decidir é preciso bom senso, bom senso, bom senso. Eu julgo que aqui, nesta lei, também temos que adotar a jurisprudência do Tribunal da Relação de Macau. Julgo, Srs. Juízes, que eram estas questões que, muito sumariamente, eu queria colocar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu, em nome do CDS, cumprimentar a presença do Conselho dos Oficiais de Justiça e ser muito breve pergunta que tem a ver concretamente com a questão da gestão dos funcionários judiciais e tem a ver concretamente com uma matéria que nos foi inclusivamente levantada noutro quadro por parte de uma outra instituição e que tem a ver, como aliás referiu, cada comarca passará portanto a dispor de um único mapa de pessoal para os funcionários de justiça. Que implicará, e aliás também o referiu, a questão da previsão dos mecanismos de mobilidade. Acontece que depois, no artigo 104, número 1, a linha C, resulta que compete ao Administrador Judiciário recolocar transitoriamente oficiais de justiça dentro da respectiva comarca e nos limites legalmente definidos, mediante decisão devidamente fundamentada e sempre que se mostre inviabilizado o recurso de oficiais de justiça que se encontrem no regime de disponibilidade. Eu gostaria de vos ouvir sobre esta norma, sobre esta previsão, principalmente porque aquilo que nos foi dado nota é que a experiência das comarcas experimentais revelou que, sendo possível ao juiz-presidente a gestão global dos funcionários judiciais, incluindo os do Ministério Público, tendo o poder, portanto, de os mudar de instâncias para os serviços do Ministério Público e vice-versa, portanto, independentemente das considerações de prejuízo ou não, que o Ministério Público teria saído prejudicado, mas naturalmente também a própria Justiça e, consequentemente, os próprios funcionários, porque se faz referência à questão do número de funcionários na questão da qualidade e vocação para as específicas funções que exercem junto de si. E a verdade é que o sistema que aqui está a ser proposto tal continua a acontecer, ainda que a competência seja do Administrador Judiciário, atuará sempre sob orientação do Juiz-Presidente, e tal depende, e também é do Juiz-Presidente, verdade seja dita, conforme decorre do 103, que depende da vontade de renovar a sua comissão de serviço. E, portanto, aquilo que eu vos perguntava era se entendem que se poderiam introduzir aqui alguma melhoria de equilíbrio, de funcionalidade, de eficiência desse sistema, nomeadamente que esta mobilidade nos funcionários judiciais devesse depender também do acordo, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República, ou do Procurador, neste caso, Coordenador. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Oficiais de Justiça, agradecer os esclarecimentos que nos deram, e queria colocar já não três, mas duas questões, porque uma delas era precisamente esta que a Sra. Deputada Teresa Anjinha acabou de colocar, e se calhar começava por ela, porque esta questão, por ela a questão, porque esta questão da... Esta questão da gestão e da possibilidade de mobilidade dentro da comarca e da afetação de funcionários dentro da comarca suscita, de facto, várias perplexidades. E eu, para além destas das questões concretas que a Sra. Deputada colocou sobre esta matéria, queria acrescentar duas sub-questões, se pode dizer assim. Uma tem que ver com a apreciação que o Conselho de Oficiais de Justiça faz sobre aquelas situações que ocorreram inclusivamente, pelo menos numa comarca piloto, de juízes-presidentes a afetarem funcionários do Ministério Público às secretarias judiciais com problemas que daí resultaram, que entretanto foram resolvidos e que foram ultrapassados, mas gostava de saber também qual é a reflexão que o Conselho de Oficiais de Justiça faz destas questões, à luz também dessa experiência, infelizmente, negativa das comarcas-piloto relativamente a essa desafetação de funcionários do Ministério Público e afetação desses mesmos funcionários às secretarias judiciais. E, por outro lado, como é que entendem que pode ser compatível ou compatibilizada este mecanismo da mobilidade com a necessária especialização dos funcionários, nomeadamente dos funcionários do Ministério Público, que necessariamente têm alguma formação e alguma especialização para aquilo que são os atos próprios do Ministério Público, nomeadamente para fazer inquirições, para fazer interrogatórios, e que necessariamente não podem ser substituídos por funcionários, não podem ser substituídos sem alguma formação e pelo menos sem alguma demora por funcionários judiciais e vice-versa. E, portanto, gostava que também sobre esta matéria pudessem dar esses dois esclarecimentos. Uma outra questão tem que ver com a redução do número de funcionários. Nas linhas estratégicas apresentadas pelo Governo em junho de 2012, aponta-se uma redução de 1.198 funcionários relativamente àquilo que é a proposta de quadro das linhas estratégicas e os quadros atualmente existentes. Ora, nós já sabemos que os quadros atualmente existentes não estão preenchidos. Já hoje há um déficit de 961 funcionários, aos quais o Governo acrescentará, pretende acrescentar, de acordo com as linhas estratégicas, um novo déficit de 237 funcionários perante as dificuldades com que já hoje o nosso sistema de justiça está confrontado em relação à carência de funcionários nos nossos tribunais. Gostava de saber como é que é possível manter em funcionamento o sistema de justiça com menos 1.198 funcionários, aliás, sobretudo tendo em conta que nestes 1.198 já estão considerados os funcionários afetos às pendências e à... E os próprios administradores judiciais. É a página 47 das linhas estratégicas do quadro de recursos humanos que estou a fazer referência. Por último, gostava de saber como é que entendem adequado ou compatível este processo legislativo de aprovação de uma orgânica judiciária que em alguns casos é incompatível com o próprio estatuto, de repente se pôs o estatuto à luz daquilo que é a orgânica judiciária. Porque eu estava a pensar, e quero o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente, como são juízes, certamente perceberão melhor isto que vou dizer, estava a pensar o que seria isto se em relação ao estatuto dos magistrados judiciais acontecesse da mesma forma, ou seja, se aprovasse uma orgânica judiciária que em alguns aspectos fosse incompatível, radicalmente incompatível com previsões do estatuto dos magistrados judiciais, e depois se viesse a alterar o estatuto dos magistrados judiciais em função daquilo que é já a aprovação da orgânica judiciária. Eu julgo que era uma situação certamente muitíssimo complicada, como julgo que também o será em relação aos próprios funcionários judiciais, e portanto gostava de que nos pudessem também dar aqui alguma nota sobre isso e eventualmente algumas precauções ou preocupações que se coloquem relativamente a esta matéria e que, atalhando à Assembleia da República, possa ter em conta na orgânica judiciária para que, eventualmente, na consideração dos estatutos, essa questão possa ser mais fácil, essas questões ou dificuldades possam ser mais facilmente ultrapassadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Silenório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente do Conselho de Oficiais de Justiça, só reforçar algumas questões. No quadro das muitas questões já colocadas, agradecer aqui a vossa intervenção e, digamos, colocar alguma surpresa relativamente a este acordo fácil quanto à previsão de mobilidade, dado que o mapa único pessoal pode levar a deslocações de 100 quilómetros. E, nesse sentido, digamos, ajudem-nos com as vossas propostas, portanto, suponho que o parecer aparecerá antes da conclusão deste debate na especialidade, mas deixem-nos pelo menos algumas pistas sobre as condições que tornem, digamos, minimamente aceitáveis, do vosso ponto de vista, algumas das previstas exigências da mobilidade. Evidentemente que sem prejuízo de uma discussão que é inevitável, que é da distribuição racional de recursos, não é esta questão que está em causa, não é o princípio, digamos, que estará em causa, mas as consequências reais que as previsões feitas na proposta de lei implicam para as pessoas concretas e as vossas expectativas de condições, digamos, mínimas, exigíveis, para os custos desta mesma mobilidade. E reforçar aqui esta tónica, não é? Da debilidade dos recursos existentes, da previsão da sua redução. É importante perceber se confirmam estes dados, se os consideram ajustados às expectativas de reforma de todo o modelo, de todo o sistema de organização judiciária, porque, pelo menos a informação que temos, é de uma enorme falta de recursos humanos, de oficiais de justiça, de um quadro, digamos, de aposentações que não foi devidamente compensado durante um período excessivamente longo. E, ao mesmo tempo, vamos assistindo a esta, já agora posso também deixar-vos esta questão, a este enfoque, digamos, no peso das secretarias, nos atrasos da justiça. Alguns dados têm saído cá para fora, têm noção melhor do que nós de que este discurso vai ganhando espaço, de que as secretarias emperram. E é preciso desfazer, penso eu, quer alguns nódulos de culpabilização que vão sendo criados, quer falar com objetividade sobre os recursos humanos existentes, a resposta que podem ou devem dar e, sobretudo, qual é a vossa expectativa relativamente às exigências colocadas pela nova organização de todo o sistema judiciário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Presidente.
Eu ia começar só para depois responderia. Como eu sou da Direção-Geral da Administração da Justiça, somos nós que temos a... somos nós que fazemos as colocações dos funcionários, temos uma outra visão mais geral dos funcionários. Hoje o que eu lhe posso dizer, é que não temos nem sequer em perspectiva a necessidade de os funcionários estão a mais. Antes pelo contrário, quer dizer, nós temos um quadro legal hoje, entre aquilo que exercem funções nos tribunais hoje e o seu quadro legal, a diferença é de 1.600 pessoas. Portanto, nós entendemos é que não é preciso preencher esse diferencial, que esse diferencial está muito longe, porque havia quadros. Eu vou dar um exemplo mais concreto. O quadro legal de Vinhais, que tem 200 processos, era de 7 funcionários. Isto é um absurdo, manifestamente um absurdo. Agora, estes quadros estavam muito dilatados, mas não quer dizer que os que faltam, estes 1.600, que são todos prescindíveis, antes pelo contrário. Daí temos feito um esforço de iniciarmos um estágio para colocar mais pessoas, porque elas são absolutamente necessárias. Os tribunais, neste momento, carecem de funcionários e, com a reforma, vão carecer de funcionários. Isto para nós está claro, e mesmo para quem esteve a estudar a reforma, está claro que, conforme o evoluir, e posso também dar este dado, neste ano... Por causa da questão da aposentação, já saíram 108 funcionários. Pois, portanto, não é essa ideia. E também fez uma referência, e eu talvez tenha esse dever também, e sinto, de defesa dos oficiais de justiça. Eu não conheço ninguém, pelo menos nunca fui confrontado com ninguém, que atribua a responsabilidade do que se vai passando nos atrasos e nas pendências dos tribunais aos funcionários. Haverá de tudo. Há todo um conjunto de circunstâncias que podem levar aos atrasos. Isso era outra discussão, mas nunca vi ninguém responsabilizar. Nós temos funcionários extraordinários, temos funcionários extraordinários, temos outros que são fracos, como tudo o que é na vida. Não podemos pôr as coisas deste sentido. E para além disto, antes de dar a palavra aqui ao Sr. Vice-Presidente, eu queria dizer, mesmo dos estatutos, eu só queria acrescentar uma coisa, dizer, se os juízes fossem confrontados, os juízes vão ser confrontados com isso. Os juízes vão ser confrontados com um estatuto que tem que ser alterado em conformidade com a lei. Porquê? Quem define é a Assembleia da República, que definiu os critérios que entender por bem. Depois, os estatutos profissionais também vão ter que se ajustar àquilo que os seus deputados decidirem. Isto é normal. Eu sou juiz e acho normal. Uma coisa são os princípios gerais dos que já estão na Constituição e dos quais os estatutos também podem e devem conter. Mas o resto é ajustável, conforme vossas excelências de entenderem por bem. Não. Os estatutos oficiais de justiça, forçosamente, têm que ser alterado. E é possível, no conjunto alargado de normas, de chegar a um entendimento com os oficiais de justiça. Mesmo com a mobilidade. Há pequenas coisas nos estatutos, e eu queria só dizer isto, há pequenas coisas nos estatutos que muitas vezes, quando se faz algumas alterações, podem trazer problemas no futuro. Eles têm, os oficiais de justiça têm, por exemplo, aquilo que se chama um direito, que é dos transportes, e podem ir até 90 minutos em transporte regular. Essa faculdade que eles têm hoje, que aparentemente é um grande privilégio, também tem um ónus para eles. E, por exemplo, eles aceitam mobilidade muito dentro deste critério. Se me dão os transportes para ali, eu também posso, numa questão de mobilidade, também fazê-lo. Não é só o que me convém. Nesta questão, é possível que eles aceitam e têm aceito, os sindicatos não têm estas questões tão fortemente arraigadas, de que não, se houver mobilidade. Em princípio, esta mobilidade também ninguém vai colocar nenhum funcionário hoje sem que, de um determinado lugar e no mês seguinte a 100 quilómetros. Nunca ninguém pensou isso, nem isto aqui desta proposta leva a esta situação. Pois poderá haver outras questões que eu poderia falar, mas dava aqui para já a palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Relativamente ao seu deputado, como se viu, não é pacífica a mobilidade, não é? Mas também não é assim uma questão que me pareça tão controvertida, não é? Como disse o Sr. Presidente, de facto há mecanismos para se controlar as condições em que vai ocorrer a mobilidade, não é? Desde que, tendo os funcionários este direito de se deslocarem até 90 minutos, pronto, esse direito também terá necessariamente que ter um dever, e não estou a ver que, nem tenho tido conhecimento de funcionários que dentro dentro destas condições levantem problemas à mobilidade. Levantam mais, de facto, se for mobilidade que ultrapasse determinadas distâncias, ou nomeadamente este direito que eles têm de se deslocar e depois isso implicar um encargo financeiro para eles, aí vão levantando problemas. De qualquer forma, o que eu disse relativamente à mobilidade é exatamente para chamar a atenção o que já foi dito. O Sr. Presidente deu o exemplo de uma comarca, eu dou, por exemplo, a comarca de Oleiros, que tinha 106 processos e tinha lá 4 funcionários, ao passo que a Sertá tinha quase 5 vezes mais e só mais 3 funcionários. Pronto, acho que é de facto tem que se gerir os recursos, e entre Oleiros e acertar a distância não é uma distância de 50 km nem de 100 km, e portanto poderá haver essa mobilidade e dentro destas unidades orgânicas resolver-se o problema. A mobilidade também pode ser uma falsa questão, porque, como eu disse, há a possibilidade da tramitação eletrónica dos processos, ou seja, o que se verifica atualmente é que em determinadas comarcas, sobretudo como um processo de grande complexidade e com muitos intervenientes processuais, há a necessidade de afetar exclusivamente um funcionário ao cumprimento daquele processo, e não há, porque não há meios. Ora, isso pode-se conseguir numa outra unidade orgânica. Um funcionário de uma unidade orgânica que esteja mais disponível pode ser afeto, sem se movimentar do sítio onde está, ao cumprimento daquele processo. Portanto, acabará por de alguma forma ser um mecanismo que vai atenuar a mobilidade física do funcionário. Relativamente às alterações ao RICOS, o RICOS tem que se conformar com o estatuto, vai só regulamentar o modo como se vai processar a inspeção. Portanto, os elementos a considerar nas avaliações dos funcionários estão previstos no estatuto, o regulamento limita-se apenas a estabelecer as regras processuais da inspeção. Relativamente às relações do administrador judiciário que colocou, eu chamo a atenção para as comarcas piloto que teriam como objetivo dar-nos uma noção do que é que se poderia fazer no futuro. A meu ver, acabaram por nos dar 3 visões diferentes e 3 experiências diferentes, porque depende muito das pessoas que ocupam os lugares, os poderes são os mesmos, as funções são os mesmos, as competências são os mesmos, depende das pessoas que as exercem, e de facto as experiências que a nível, falo pelo COS, que vou tendo no COS, são de experiências muito diferentes. Há casos em que, de facto, o Sr. Juiz-Presidente com o Sr. Administrador Judiciário conseguem resolver problemas de constrangimentos a nível do quadro de oficiais de justiça sem intervenção externas. É o caso da comarca da Grande Lisboa Noroeste, que, de facto, tinha uma Sra. Juiz-Presidente muito impositiva e a coisa corria muito bem. Há outras em que, de facto, o Sr. Juiz-Presidente, ou porque não exerce, ou porque não está habituado a este tipo, porque isto também é muito novo para os juízes, não é? Isto também são, queria que compreendessem que também são funções muito novas para os juízes, porque os juízes não estavam habituados a ter este tipo de competências. E, portanto, é com o tempo que as pessoas se vão... Relativamente ao Ministério Público... A formação, o que está previsto para a formação de oficiais de justiça é uma formação inicial conjunta, ou seja, não há propriamente especialização e, portanto, todos saem com uma formação conjunta de matérias do Ministério Público, das especializações. O oficial de justiça pertence ao quadro do tribunal, não é? Portanto, ele pode ser deslocado de um sítio para o outro. Poderá, necessariamente, quando está deslocado de um sítio para o outro, vai fazer falta no sítio onde estava, mas vai satisfazer uma necessidade daquele momento. Não estou a ver que um funcionário do Ministério Público não tenha capacidade para tramitar processos que estejam numa secção crime, por exemplo, porque a tramitação não será muito, muito diferente. Agora, o quadro também dos oficiais de justiça do Ministério Público, eu acho que ao contrário do que acontece nas secretarias, até é um quadro que é o que está melhor relativamente aos outros, portanto... normalmente o que eu verifico na regra é que há quase um oficial de justiça no Ministério Público para um magistrado do Ministério Público. Trabalham um oficial de justiça com um magistrado, o que não acontece com os juízes, não é? Nós não temos um funcionário a trabalhar com os juízes, temos vários funcionários que vão trabalhando com vários juízes. Portanto, não acho que haja esse inconveniente de um funcionário do Ministério Público ser transferido para outro serviço e que isso vá provocar, de facto, um desequilíbrio nos serviços do Ministério Público. Ou porque o funcionário não esteja habilitado para cumprir as funções que não tinha no Ministério Público, até porque é o que eu digo, a formação é conjunta, em termos de estatuto também... poderá estar previsto que haja uma carreira conjunta e, portanto, não vai haver no futuro também esse problema dos funcionários do Ministério Público ou os funcionários do Judicial, como se diz agora. Também relativamente às funções do Administrador Judiciário, como disse muito bem, o Administrador Judiciário tem que ouvir previamente o juiz quanto à recolocação dos oficiais dentro da comarca. Além disso, o Sr. Juiz-Presidente é o elemento que tem competências de direção dentro da comarca e, a crescer a isto, o Administrador Judiciário exerce as funções sob orientações genéricas do Sr. Juiz-Presidente. As normas podem estar repartidas, eu acho que relativamente à Lei 52/2008 poderão estar dispersas, ao passo que na 52/2008 dizia expressamente que atua sob a direção e a orientação do Juiz-Presidente. Mas se as lermos no conjunto, não estou a ver que vá haver grande diferença, porque há a direção do Juiz-Presidente, há na mesma orientação do Juiz-Presidente, há a audição do Juiz-Presidente, portanto acho que há de facto mecanismos de equilíbrio entre estes dois poderes, por assim dizer, dentro da comarca, sendo certo que cada um tem a sua legitimidade e, portanto, necessariamente vai haver matérias que têm que se articular. Porque umas são da matéria da competência própria do juiz e há outras que são da competência própria do administrador judiciário, como a gestão dos espaços públicos do tribunal. Portanto, isso acho que depois será uma questão de articulação. Mas, de qualquer forma, acho que há mecanismos, a lei prevê mecanismos de articulação destes três poderes. Quanto à redução dos oficiais de justiça, o Sr. Presidente também já referiu. E a alteração dos estatutos funcionários judiciais é como referiu, os juízes também vão ver o estatuto revisto depois da entrada da lei e, portanto, já foi anunciado e o estatuto terá que se conformar com a lei que os seus deputados vierem a aprovar, sendo certo que os princípios estruturantes do estatuto dos magistrados judiciais e dos oficiais de justiça, esses estão salvaguardados, portanto não é a lei que os vai alterar, são mais questões, sobretudo relativamente aos oficiais de justiça, de procedimento que terão que ser alteradas.
Eu só queria dizer mais algumas coisas relativamente mesmo à mobilidade e porque é que no conjunto os funcionários não estão contra. Nós temos, por exemplo, a experiência do Campos. O Campos tem um conjunto de tribunais. Um funcionário que esteja a mais, eventualmente, num tribunal, não pode ser alocado por ninguém num outro tribunal, mesmo que esteja a fazer falta e não esteja a fazer nada naquele momento. Portanto, é este conjunto de situações que nós temos que banir de vez. E por isso é que nós defendemos que haja um quadro único. Não é que as pessoas andem a saltar, porque isto tem que ser gerido sempre, como todas as leis, com bom senso. E, portanto, dentro dessa perspectiva... Quem estiver a administrar vai colocar nos melhores momentos, nos melhores sítios, e não fazermos esta situação. Nós temos dois juízes diferentes num criminal, um está no piso quinto, o outro está no quarto. Não se pode mover um funcionário que não está lá a fazer nada. Não se pode mover do quinto para o quarto. Isto é ridículo. Estas são estas coisas que os funcionários compreendem, eles próprios compreendem que não podem levantar estas objeções. Muitas destas coisas que se levantam, mesmo do administrador judiciário, e aqui a referência que está na proposta de lei, é temporariamente, porque depois é o Conselho de Gestão. Isto também tem a ver com a experiência que nós temos. Quando há pouco falou do Ministério Público, nós temos que ser claros perante a realidade. O Ministério Público, mesmo nas piloto, em muitas das situações, foi prejudicado, colocava-se lá quem não se queria. E, portanto, por aí é que nós tentamos que houvesse poderes, de alguma maneira... que a lei tivesse determinado tipo de poderes que evitasse essas situações. Eu, por exemplo, dou-lhe só dois exemplos. Há dias telefonou-me um juiz Só para ver que é importante também que o administrador tenha poderes próprios que possa gerir e que, mesmo ouvindo o juiz, mas que tenha poderes próprios, porque senão não o fará. Há dias estou falando com um juiz que me dizia assim: eu sei que não tenho funcionários, não há funcionários, a Direção-Geral não vai colocar, que eu sei que não tem. Mas, por favor, diga ao secretário, a ver se ele me coloca cá alguém, que eu tenho alguns funcionários que estão de licença de baixa médica. Eu tenho 3 funcionários e a minha secção lá tem 9. Eu já falei com ele, mas ele diz que o juiz não gosta, que o juiz não vai gostar da solução e, portanto, eu não faço. Estou-lhe outro exemplo. O Ministério Público da Horta teve vários meses com funcionários de baixo, não tinha nenhum funcionário. O que é que a Direção-Geral fez porque não tinha funcionários para colocar na horta? Foi dizer ao Judicial, coloque lá um funcionário. E a senhora juiz diz, não, eu não coloco porque só autorizo se for para as diligências. E, portanto, todo o resto dos processos do Ministério Público ficavam parados. A Direção-Geral insistiu e disse, não, tem que ser um funcionário a tempo inteiro. Opção, um funcionário do Judicial que tinha um inquérito de crime por violação do segredo de justiça. Isto, quer dizer, parece provocação. Portanto, estas situações todas que nós vamos encontrando, que também nos deu esta experiência de dizermos é preciso que estes poderes todos estejam lá e que ao longo do tempo se vão conjugando e vão criando uma outra estrutura que vai funcionar melhor. Como está, com toda a franqueza, não funciona melhor. Também quero dizer que a experiência que nós temos das 3 comarcas, que é na base da Lei 52 de 2008, é muito melhor do que a experiência do resto do país. A Lei 52 de 2008 é um salto brutal em relação àquilo que nós temos no resto do país. Quer dizer, não é tão bem, não é nada que nós não tínhamos aprendido com a experiência da Lei 52 de 2008. Mas, como viu, há exemplos em que nas próprias comarcas pilotos, com a aplicação da Lei 52 de 2008, gerou esta situação do Ministério Público ficar com portas fechadas porque não tinha lá ninguém para se colocar. E era isto que queremos evitar. Foram destas situações que nós queremos evitar que nunca mais aconteçam.
Sou o Dr. António Lima Gonçalves, Dr. Vítor Leitão Ribeiro. Compete-me agradecer, em nome da Primeira Comissão, a vossa contribuição para o processo legislativo. As intervenções foram muito esclarecedoras e muito vantajosas. Muito obrigado. Bom dia. Sr. Deputado, está encerrada a nossa sessão.